Ontem nós fizemos uma pequena introdução sobre os nomes de Hashem. Vamos começar agora a ver um pouco a respeito dos nomes. O nome que é considerado o nome mais elevado de Hashem é o que nós chamamos de tetragrama. São quatro letras. Não é o único nome de quatro letras, mas esse é o chamado nome de quatro letras. E esse nome é proibido se pronunciar ele. Somente no templo sagrado é que se pronunciava esse nome. Então nós não podemos falar como que ele é. E você nunca ouviu em nenhuma sinagoga alguém falar esse nome, porque não se fala. Esse nome é escrito com as letras Yud e Rei, e Vav e Rei. Não se pode sequer falar essas letras de forma seguida sem alguma interrupção, por isso que eu falei E entre as letras. Esse nome, com certeza, você já viu escrito. Por quê? Porque na maioria dos lugares do Tanakh, onde está mencionando o nome de Hashem, aparece o tetragrama. Como nós lemos, diferente do que está escrito. Tem muito sidurim, inclusive, que aparece também é o nome de Hashem desta forma. Não há proibição de imprimir, de se escrever esse nome. Mas, lógico, que precisa ter devido respeito. Mas de qualquer jeito você tem que ter devido respeito com o sidur, por conta das preces, com a Torá, com o Mash, Tanakh, etc. Pela santidade já por si só. Aliás, sabe, talvez uma observação interessante. Já que nós estamos falando desse nome tetragrama, na verdade não é só em relação a ele, mas principalmente em relação a ele, porque existem muitas sinagogas que têm na parede quadros com preces. Especialmente nas comunidades sefaradiot. É muito comum ter preces. Mas mesmo entre os ashkenazinos, eles têm o modim. Sempre tem alguma prece pendurada. Aí, depende como está escrito o nome de Deus nessas preces. Entre os sefaradim é muito comum que nas sinagogas tem uma placa grande com o capítulo dos Salmos 68, Lamnatzer bin Dinot, e geralmente em cima tem bem grande o nome de Hashem com essas quatro letras. Por que eu estou falando disso? Não tem nenhum problema. A questão é, quando você tira fotos dentro da sinagoga, principalmente em festas, depois você tem isso impresso. Você tem o nome de Deus nas fotos. Você não pode deixar essas fotos no chão. Você não pode entrar com essas fotos no toalete. Você não pode queimar essas fotos ou apagar essas fotos, porque não pode se apagar o nome de Hashem. Então criam certas dificuldades. Por isso é bom que a pessoa preste atenção quando vai fazer uma festa numa sinagoga que tem nomes de Hashem assim, de fato escritos por extenso, porque às vezes só tem um reizinho com apóstrofe, isso não tem nenhum problema, não é o nome de Hashem. Mas quando tem de fato nomes de Hashem, vale a pena para você tirar fotos, cobrir o nome de Hashem, deixar coberto. Põe um papelzinho por cima, conversa com o rabino antes, lógico, para cobrir. E dessa forma você vai poder tirar as fotos sem ficar preocupado que depois você vai ter fotos com o nome de Hashem. Vai ter que ter muitos cuidados com essas fotos. Voltando. O tetragrama, quando aparece no Sidur, nós lemos Ado. Sim, não vou falar o nome de Hashem também, é um outro nome de Hashem, mas nós falamos ele diferente do que ele está escrito. Está escrito o tetragrama e nós lemos o nome Ado. Só que é interessante que no Tanakh, algumas das vezes que aparece o tetragrama, nós não lemos Ado, nós lemos Elohim. Isso é muito interessante. Vai te aparecer aí de vez em quando isso na Haftará. Existem algumas Haftarot, por exemplo, vou dar um exemplo, Haftará de jejum. O último versículo é Neum Hashem Elohim. Começa assim o último versículo da Haftará, lida nos jejuns, da tarde da Haftará. Dirshu Hashem Beimatzó, termina com esse versículo, Neum Hashem Elohim. Como que está escrito lá? Está escrito Neum, e aí está escrito Aleph, Idalet, Inun, Yud, quer dizer, o nome de Hashem Adó, e você lê como está escrito, de fato. E em seguida tem um tetragrama, mas esse tetragrama não é lido Adó, e sim é lido Elohim. A regra para isso é bem simples. Primeiro, toda vez que está escrito Adó e em seguida tem o tetragrama, significa que esse tetragrama não é a mesma coisa, não está escrito duas vezes a mesma palavra. Então, se você já falou, já estava escrito o nome de Hashem primeiro com Aleph Dalet, então o próximo nome que está escrito, o tetragrama, obrigatoriamente vai ser Elohim. Mas tem uma outra coisa que difere também, que é a pontuação. Isso é uma coisa muito interessante. O tetragrama, de uma forma geral, tá? Qualquer palavra em hebraico, você tem as letras, que geralmente são consoantes, né? Como se traduz em português. E você tem os pontinhos, como nós chamamos, até falamos sobre isso um tempo atrás, os pontinhos que são as vogais. Quando você tem um livro de Torá na sua frente, um rolo de Torá, não tem pontinhos. Está escrito tudo sem pontinhos. E mesmo no cotidiano, a maioria dos livros são escritos sem pontinhos. Quando você escreve uma coisa em hebraico, você não fica colocando pontinhos. As pessoas sabem ler, automaticamente sabem ler. Na Torá é a mesma coisa. Na Torá está escrito sem pontinhos e você tem que saber como se lê. Por isso, você tem o Rumash. No Rumash está escrito com os pontinhos para você poder treinar e saber ler dentro do rolo de Torá. Quando você tem o nome e o tetragrama, ele é feito de letras apenas. São quatro letras, nós falamos antes. O Yud, e o Rei, e o Vav, e o Rei. Essas são as letras do nome de Hashem, do tetragrama. Como que se pontua isso? Quer dizer, como que você coloca as vogais em torno dessas letras? Tem N formas de colocar as vogais em torno dessas letras. Qual a pronúncia correta desse nome? Não sabemos. Você teve no Beit HaMikdash? Eu também não. Infelizmente, nós não tivemos Beit HaMikdash. Nós não temos ideia exatamente como era pronunciado. A princípio, dá para ter ideia, mas nós não temos certeza. Nunca vimos. Nunca ouvimos. Mas você tem, então, várias formas. A princípio tem uma forma, mas você tem várias formas de pontuar isso. Se você usa Sidur Sefaradi, que segue muito a Kabbalah, por mais que eventualmente você não é cabalista e você nunca percebeu até que o teu Sidur tem alguns detalhes cabalísticos por trás, mas é muito comum Sidur Sefaradi, que o nome de Hashem é escrito com tetragrama todas as vezes. Sidurim Ashkenazim já é mais raro isso, mas tem também. Tem outras notações para escrever o nome de Hashem. Geralmente no Sidur Ashkenazim tem Yud e Yud juntos. Isso é uma notação. Tem um motivo para essa notação, não é jogado. Tem um motivo muito cabalístico até. Mas de qualquer forma, no Sidur Sefaradim é muito comum que o nome de Hashem é escrito em tetragrama. Lógico, toda vez que está lá o tetragrama, você vai ler Adô. Sim? Óbvio. Mas a pontuação, as vogais que tem embaixo dessas letras do tetragrama, muda. Muda. Uma vez está de uma forma, outra vez está de outra forma. Muda de acordo com o quê? Aí sim entra a Kabbalah mesmo. Muda segundo a Sfirá. Tem as sete Sefirot. Então tem diversas formas de pontuar. Na verdade tem as sete Sefirot e mais três, Chokhmah Binah Dat, são 10 Sefirot. Então você tem pelo menos 10 formas de pontuar o tetragrama que indicam a qual Sefirah você está se relacionando naquele momento. E aí vai variar qual Berachá da Amidah que está se falando, para estar conectada com determinada Sefirah, e por isso que muda essa pontuação. Não é todo o Sidur que é assim, tá? Não falei que todo o Sidur se faria assim.
acho que a maioria nem é assim, só tem o tetragrama. Isso sim, todos os Siddhus Farani têm o tetragrama. Alguns têm até escrito dentro da letra, a letra é maior, está escrito coisas dentro das letras. Também isso é cabalístico, para ajudar a pensar. Temos que falar depois, se Deus quiser, sobre o que deve se pensar quando se menciona o nome de Deus. Mas tem essas diversas combinações. Tem um outro lugar também que aparecem essas combinações, e aí aparece também em alguns Siddurim Ashkenazim, que é no Rosh Chodesh. No Rosh Chodesh, em Musaf de Rosh Chodesh, tem um costume de ter Kavanot, de ter determinadas intenções. Cada mês tem o seu pensamento quando se fala a Brachá de Mekadesh Yisrael Berashe Chodashim, que é a Brachá que termina, a Brachá principal de Musaf, de Rosh Chodesh. E ali tem uma tabelinha embaixo, muito sidurim, com um tetragrama, escrito também com pontuações diferentes, e escrito do lado o que a pessoa deve pensar em cada mês. Então tem de Nissan até Adar e Adar Bet, nos casos de anos que tem dois Adar. Então tudo isso já é bem cabalístico. Por que eu falei tudo isso? Então vamos voltar para trás. Nós estamos falando que muitas vezes no Tanakh nós temos o tetragrama que é lido como Elohim e não como Adô. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Se você olhar para o Yud-Kei Vav-Kei, se você olhar para o tetragrama, e agora eu falei Kei justamente para não ter problema de falar as letras juntas, que é o mais comum, você observa qual é a pontuação que tem nestas letras. Se embaixo do Yud tem o Sheva, que são aqueles dois pontinhos de pé, em cima do primeiro rei tem o Holam, que é aquele pontinho em cima do rei, e o próximo Vav tem um Kamatz embaixo, que é aquele T, essas três pontuações são as mesmas pontuações que tem embaixo do nome Adô. O Aleph tem um Shevá, só que Aleph com Shevá é uma coisa que não existe, então por isso tem Hataf, Patach. Hataf, Patach é um Patach junto com os dois pontinhos. Mas isso é, na verdade, um Shevá embaixo do Aleph, só que ele vira Hataf por conta de regras gramaticais. Deixa, não vamos complicar a coisa, mas esse é o pontinho que tem ali embaixo, tem os dois pontinhos. Em cima do Dalet tem um Holam, por isso ele é Do. Embaixo do Nun tem um Kamatz, por isso ele é Nai. Depois tem o Yud, né? Então, o nome, o tetragrama, quando leva esta pontuação, você sabe que está se falando aqui de Adô. Em contrapartida, você vai encontrar às vezes, por exemplo, se você olhar no caso desse versículo que nós falamos agora, da Haftarah de Birshu Hashem, a Haftarah de jejuns, você vai ver lá que você tem embaixo do primeiro Yud, você vai ter um Hataf Segol, em cima do Lamed você vai ter um Holam, e embaixo do próximo rei você vai ter um Hirik. Aí está a grande diferença, vai ter um Hirik. Que isso indica que é o nome de Elohim. Você fala Him, porque tem um Hirik embaixo. Então isso demonstra que esse nome, esse tetragrama ali, não é Adô e sim Elohim. Então vamos encerrar por aqui. Por enquanto, da semana que vem nós seguimos adiante. Nós temos que só explicar detalhe interessante, por que que o nome de Deus é escrito Yud-Kei Vav-Kei, você escreve com o tetragrama, mas você pronuncia ele diferente, você pronuncia ele Adô. Qual o motivo para essa diferença? Se Deus quiser, na semana que vem nós vamos abordar isso.